E além do tempo aí?
Tá na frente, né? Como eu falei, nós estamos encerrando aqui a, cronologicamente o período do Velho Testamento. Agora tem livros que vão falar sobre as histórias que aconteceram ao longo desse período. Mas já chegamos, estamos chegando aqui com Esdras e Neemias, praticamente ao fim dele, né? E depois que nós começarmos a falar Esdras, Neemias e Esther, temos hoje aqui. Próximos são os Jó, usamos os livros poéticos, né? Jó, Salmos. O Salmo vai ser interessante, vai dar para cantar e falar sobre muitos salmos aqui. Eu estava vendo alguns salmos. Obviamente os salmos são cantados, então tem muita música no livro de salmos, né? Os mais antigos também. Então, homenagem aos nossos antigos aqui. Tem vários antigos, mas eu lembrei do que nós cantávamos também no começo da igreja. Ficava assim, ó. Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem então eu preciso temer. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Lembra disso aí, Mário? Né? Isso é para os antigos, né? Gostou? Então, de novo. Salmos. Afinal, esse violão antes de vir pra cá, né? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. O Senhor é o meu refúgio e paz, a quem então eu preciso temer. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, a quem temerei. Certo, sim. Também lembra disso, né, Elisa? São Carlos. É isso aí. Tinha outro São Carlos que era assim, a gente cantava aqui em São Paulo, né? Assim, celebrai com júbilo ao Senhor, habitantes de todas as terras, e ao Senhor com alegria servi. E aí vai, né? Fica pra quando chegarmos em Salmos. Muito bem. Em homenagem aos seus olhos, né? São seus olhos. Então aqui, nós temos aqui uma linha do tempo, começa com Davi, no ano 1000 antes de Cristo, e passa um pouquinho aqui da época de Jesus, porque geralmente nós falamos pouco do que aconteceu antes, imediatamente antes, e depois de Jesus. A gente não tem muita visão disso histórica, né? E vamos colocando aqui os nomes dos livros que nós vamos lendo aqui, as Crônicas dos Reis, Esdras, Neemias, Esther, dentro dessa linha do tempo aqui. Então, 1000 anos antes de Cristo, Davi começa a reinar, funda Jerusalém, durante o reinado de Davi. Salomão, seu filho, expande a cidade, Roboão, neto, a divisão dos dois reinos, e o reino do norte chama-se Israel, capital Samaria, que foi fundada pelo pai de Acabe. Lembra o nome do pai de Acabe? Diz que a memória acabe. Aquela sequência de reis. Omri. Comprou e fundou Samaria, que tornou-se a capital. O reino do norte, muito mais desenvolvido e poderoso que o reino do sul. Mas foi o que acabou primeiro. As 10 tribos foram destruídas pela invasão assíria no ano 721. 721, acaba o reino de Israel e os povos de todas as nações que a Síria havia governado são mixigenados, são deportados para Israel e o povo de Israel para todas as nações. Então, povos da Caldeia, da Babilônia, de Babel e tudo mais vão morar ali. O reino do sul continua ainda por mais 150 anos, e em 586 a.C., Nabucodonosor com a Babilônia, depois de uma sequência que nós já vimos aqui, que é o finzinho do livro de reis, né? Essa sequência de reis, eles são governados, dominados, e em 3 levas são extraditados para Babilônia. Ali ficam no cativeiro durante 70 anos. Aí no ano 515 eles já estão novamente em Israel, e essa é a história que nós vamos contando hoje, para edificar o segundo templo. Aqui começa então a história de Israel como nação novamente, durante esses anos todos, até o último profeta, que é Malaquias, nós vamos ler lá para frente, onde começa o período interbíblico. Então assim, cronologicamente, o último profeta menor, que é Malaquias, dá a sua palavra 400 anos antes de Jesus. Aí vem um silêncio, mas esse silêncio não quer dizer que eles não falaram nada, né? Durante esse tempo, o Império Persa tinha sido dominado por Alexandre. No ano 333, ele conquista Jerusalém, a Palestina, que já tem o nome de Palestina. Então, os persas estão nesse controle aqui. Histórias que são famosas, guerra dos persas com os gregos e tudo isso. No final, os gregos vencem, depois os macedônios vencem os gregos. Alexandre é filho de Filipe da Macedônia, governa todo o mundo inteiro, antigo, controla o maior império que já existiu em extensão geográfica, e o Alexandre toma conta da Palestina. Morre logo depois, com 30 anos ele também partiu. É dividido em 4 o seu império, e começa um reinado então em Israel, ou na Palestina, de uma tendência helenística. A ideia do Alexandre, apesar de ele ter transplantado o seu reino para a Pérsia, mas ele tinha a cultura grega como valor. Então ele impôs a helenização de todo o Oriente, e isso chocou os judeus. Então houve uma forçada de barra aí nas leis, quando ele era proibido já ter a religião judaica, e eles tinham que ser helenos, e os cultos aos vários deuses gregos. Os gregos não eram contra o Deus Israel, mas não que ele fosse o único. Então, um dos governantes, que era um rei naquela época, forçando o povo, colocou um porco para ser sacrificado no altar do templo em Jerusalém, e isso causou uma revolta dos macabeus, dos asmoneus, e eles conseguiram ganhar, que é uma história épica, não está na Bíblia, obviamente, mas eles conseguiram ganhar a guerra e instalaram um reino judeu livre por algum tempo, pouco tempo, que 100 anos depois, os romanos chegaram, acabaram com a festa. Os romanos também tinham a mesma postura grega de deixar contemporizar com as religiões locais, então eles mantiveram os reis, só que eles eram debaixo do Império Romano. Então, o rei Herodes, que é o rei que reconstruiu aquele templo no tempo de Jesus, né? Terminou essa reconstrução, ele embelezou Jerusalém, fez a romanização aí da cidade, 20 anos antes de Jesus. Aí, época de Cristo, depois, no ano 70, os judeus novamente se rebelam e Tito vem com o Império Romano e destrói Jerusalém completamente e começa a diáspora. Ou seja, acabou novamente o Estado de Israel aqui. Só para seguir na história, os romanos continuaram no poder para essa região toda aqui. Isso era uma província romana, Galiléia. Constantino tornou-se imperador, mudou a capital de Roma para Constantinopla e começou o Império Bizantino. Então, em Israel e em Jerusalém, o controle de Bizâncio, 324 Anno Domini. E nesta época, então, começam a restauração dos lugares santos, porque a Helena, que é a Santa Helena, era a mãe do Constantino, foi para Israel e foi restaurar e levar tudo aquilo que era de Jesus e que o Império Romano obviamente tinha perseguido esse tempo todo, mas que agora tornou-se religião oficial. Então as igrejas, tudo que tem em Israel hoje de cristianismo começou nessa época aí. Santo Sepulcro, aquelas coisas todas lá. Então, durante esses cerca de 300 anos, os bizantinos cristãos estão ali, até que em 638 começa o islamismo. Maomé morava em Jerusalém e ele transformou Jerusalém na terceira cidade santa do Islã. Fora Meca e Medina, é Jerusalém. Então, os islamitas, os árabes, foram muito condescendentes com os judeus, coexistiam com os cristãos. Eu não coloquei aqui, mas 500 anos depois, a coisa tinha mudado porque os turcos começaram a dominar. O sheik, aquele negócio do Salamino e tudo mais, que causou a primeira cruzada, quando eles já tinham proibido o acesso aos lugares santos pelos cristãos. E então começou aquele movimento das cruzadas, teve 11 cruzadas para poder tentar recapturar a Terra Santa. Já estamos na Idade Média, portanto, bem longe da nossa aula de hoje aqui, né? Então, um panorama histórico aqui do que aconteceu em Jerusalém. Aquela cidade que começou aqui, desde então tornou-se cenário mundial, está todo o império e a Europa brigando por ela aqui em 1100, e depois de 900 anos continuam brigando por ela também. Então Jerusalém chegou para ficar, é uma capital espiritual do mundo. Bem, neste momento da nossa história, nós estamos com os livros de Reis e Crônicas terminando. Os reis, eu falei isso com os jovens, não falei aqui, né? Sobre os últimos reis. Depois de Ezequias, né? Acho que eu parei em Ezequias aqui, não foi? Que foi um bom rei, que tinha restaurado em Judá toda a maneira de servir realmente a Deus. Aí você vem Josias, né, aquele rei novo, que restaurou o culto ao Senhor. Acho que eu também falei um pouquinho sobre Josias, mas que terminou sendo morto pelos egípcios, né, pelo faraó Neco. Isso está em 2 Reis 23. Aí vem Jeoacás, que tinha 23 anos quando foi totalmente dominado, era o filho de Josias, né? E foi dominado pelo faraó, que mandou prender e levou para o Egito. E aí vem o Jeoiaquim, o Jeoiaquim pagou o tributo para o rei egípcio e logo depois teve que enfrentar os babilônicos, que Nabucodonosor apareceu na época dele. E o Jeoiaquim então ficou pagando tributo 3 anos. Aí se revoltou. E quando ele se revoltou, Nabucodonosor mandou as tropas, caldeus, sírios, moabitas, filhos de Amon, para destruir Judá. E aqui começa o princípio do cativeiro de Judá. O Nabucodonosor ganhou do Egito, o Egito deixou a potência, de ser a potência dominante, nunca mais conseguiu sair para fora do Egito aí na sua expansão geográfica, e os babilônicos começaram a governar, e colocando ali reis que deveriam obedecer a eles. Então houve 3 levas de deportação para a Babilônia. Na primeira delas, a leva que vai Daniel, eles pegam lá 11 mil pessoas e levam. Estão aqui no capítulo 24, durante o reinado de Joaquim. Subiram os servos da Nabucodonosor, a cidade foi cercada, e o Nabucodonosor veio, capítulo 24:11. Nabucodonosor veio contra a cidade quando os servos já tinham cercado, e o Joaquim, o rei de Judá, saiu para o rei da Babilônia, tirou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, vendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão e transportou a toda Jerusalém, como também os príncipes, homens valorosos, 10 mil presos e todos os carpinteiros e ferreiros. Então Joaquim levou o que tinha de melhor para a Babilônia. E o rei da Babilônia colocou no lugar de Joaquim o tio dele, que chamava-se Matanias, que mudou para Zedequias. O Zedequias ficou 11 anos em Jerusalém, mas também resolveu se rebelar. Aí o rei da Babilônia veio e desta vez ele resolveu o problema. Aqui fala, quer ver? Versículo 8. No ano 5 do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas grandes igualmente queimou. Todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou o capitão da guarda ficar alguns, para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, os perfumadores, todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias, tudo mais que era puro ouro ou prata. As duas colunas, o mar, as bases de Salomão fizera. O peso do cobre e todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados. 18 côvados dá mais ou menos 9 metros. 9 metros de altura. Sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha um capitel 3 côvados, que é 1,5 metros. E a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas no umbral da porta. E da cidade tomou um eunuco que tinha como cargo da gente da guerra, 5 homens que vinham à face do rei e se achavam na cidade, como também o escrivão maior do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Tomando-os Nebuzaradã, trouxe ao rei da Babilônia a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Isto tudo aqui estamos em 586, destruição completa. É interessante notar essas descrições aqui, porque, como eu falei já ontem, estamos tendo uma exposição no MASP, no Museu do MASP, de tesouros da Terra Santa, que vai justamente desde Davi até o cristianismo. Então, se você for lá, vai ver essas coisas que eu acabei de ler aqui, estão lá. Você vai ver esse capitel que ele está falando aqui, as colunas de cobre, está lá. Restauraram, pela primeira vez saíram de Israel, estão aqui em São Paulo. Então você pode olhar na história. Eu trouxe aqui até o livro que eu ganhei. Eles não distribuem isso lá não, mas alguns ganharam. Tesouros da Terra Santa. E aqui tem muita coisa que nós acabamos de estudar aqui. Então esta pedra que vocês estão vendo aqui na capa, esta pedra, sabe quem escreveu? Hã? Não, um pouco mais antiga. Um pouco mais antiga. Jesus era a pedra. Quem escreveu foi Azael. Sabe quem foi Azael? Você que veio aqui, que eu não perguntei hoje, quantos estão em dia com a leitura? Azael foi o rei sírio que Elias mandou constituir como rei. E que Eliseu ficou olhando para ele e chorando, falando assim: você vai fazer muito mal para Israel. Fitando fixamente os olhos. E aqui Azael escreve da morte de Jorão e da morte de Acasias, que foi justamente aquilo que Jeú fez, que nós demos a história de Jeú aqui, que era o rei que dirigia como um louco, que nos faz sentir bem, podemos chegar até ser rei, tá vendo? E aqui nessa estela, nesta pedra, que é do século 9 antes de Cristo, né? 800, portanto, está escrito aqui assim: o rei de Israel entrou anteriormente na terra do meu pai, e Hadad me fez rei. Hadad foi à minha frente, e eu me separei dos 7 do meu reino. Matei os 70 reis que atrelaram milhares de carruagens, milhares de Israel, de cavaleiros. O filho de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e Acasias, filho de Jorão, rei da casa de Davi. Coloquei em ruínas suas cidades, transformei sua terra em desolação. Esse é um dos escritos mais antigos que está dizendo que da existência histórica da casa de Davi, Acasias. Então você vai lá no MASP, está lá a pedrinha do Azael, que o Eliseu viu e chorou, dizendo o que ele tinha feito na época de Jeú, que ficou rei de Israel no lugar dele. Interessante. Aí você vai lá, você vai ver a urna funerária de Uzias, o rei de Judá, que também lemos aqui a história de Uzias. Ele está em 2 Crônicas 26. Os capitéis. E o que eu achei interessante, sabe o que tem aqui? O sinete de Jezabel. Você pegar aí 1 Reis 21:8. Abre aí. Jezabel mandando matar Nabote. E aqui está escrevendo assim, ó: então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Ela pegou a carta, escreveu, e naquele tempo a assinatura era um selo, que é o sinete. Então tinha um carimbo, que na verdade era uma pedra sempre preciosa, onde estava sendo incrustada os signos e os símbolos de cada rei, e aquilo era o lacre real. Então ele assinava aquilo, era o sinete, com que ele firmava, e era a autoridade da carta. Aí você vai lá e vai ver o sinete de Jezabel, que está aqui assim. Esses dois aqui são duas cópias do mesmo sinete. Tem uma esfinge, tem uma... animais e pássaros, sinais gregos. A mistura lá que ela fazia. Jezabel. Pertinho, né? Então está escrito aqui e está lá na Paulista, lá para você ver o sinete que ela usou para fazer isso aqui. Interessante. Tem muito mais coisa interessante lá para quem gosta. Vai até o lado das primeiras igrejas que aconteceram na época do Império Bizantino, justamente. Tem os altares. Tem tanto o primeiro templo quanto o segundo templo. Os altos que eles construíam. Tem um alto de Laquis, que fica pertinho de Jerusalém, que era aqueles templos que justamente Josias foi um dos reis que terminou com a reforma religiosa que ele fez. Estirpou todos os altares, Edequias. Quando fala os altos, eram esses lugares aqui. Tem os vasos e os utensílios do templo, que tinham um sinal marcado na argila dizendo santificado, né? Que é a palavra kadosh. Então tinha lá a inicial, dizendo aquilo lá, aquele vaso, aquele objeto era santificado para o uso do templo. Não era para ser usado outra coisa. Então, a história bateu na nossa porta. Com o fim de Judá, você vê que Daniel já é contemporâneo aqui, né? Ele sai na primeira leva e está andando aqui, nesse período. Aí vem a história de Esdras e Neemias, que eu quero passar rapidamente hoje. Ezequiel é durante o cativeiro. Daqui para frente, todos os livros que nós vamos ler no Velho Testamento estão aí. Qualquer um que você pensar, já contamos a história. Sim. Ou seja, não tem nada novo aqui. Daqui para frente, tudo que a gente for ler de novo, livro novo, é história antiga. Chegamos ao final. Novidade só no Novo Testamento agora, por isso é novo. Bom, Esdras, né? Escrevi aqui o que podemos falar sobre Esdras. Esdras. Escrito, foi escrito provavelmente em Jerusalém, para onde ele foi. É no ano 450. Então aqui... O livro foi escrito contando essa história. Que história? Terminados 70 anos da profecia de Jeremias sobre Jerusalém, o rei Ciro mandou o povo voltar. Isso eu já li, né? Já li também que Isaías foi o que profetizou que um homem chamado Ciro ia fazer isso. E aí então o Esdras mostra como Deus cumpriu essa promessa através de Jeremias. Isso é Jeremias 29, 10 a 14, quem quiser anotar, onde está escrito que o povo ia ficar 70 anos no cativeiro. Vou colocar aqui para vocês, vai. Já que vocês estão escrevendo tão bonitinhos aí hoje, copiando a lousa. Então vamos lá. No ano 605, AC, Daniel e a nobreza vão para a Babilônia. Aí depois, a primeira leva. A segunda leva, no ano 597, que eu li aqui com Joaquim, né? mil, todos os nobres, marceneiros e tudo mais, deixaram só os pobres. Aí eles se rebelaram e no ano 536 que é o ano que está lá, né? Destruição de Jerusalém. São três levas de exílio. Quem ficou foi justamente Jeremias, com os pobres da terra. Da mesma maneira, a volta do povo também aconteceu em três levas. No ano 538, Neemias, mais 50 mil voltaram. Depois teve uma segunda leva. Essa primeira foi de Zorobabel, né? No ano 457. Esdras voltou levando consigo mais 17 mil. Desculpa, aqui eu coloquei Neemias e Zorobabel, né? Zorobabel. Dezessete mil. Aí, por último, no ano 444, Neemias e o restante do povo. Ok. Só para vocês terem um registro histórico aí, os babilônicos perderam para o Império Medo, depois o Persa, justamente no ano 539. Então você vê aqui, 538 eles voltaram. Logo a seguir, depois da queda dos babilônicos, eles foram reenviados para as terras. O livro de Esdras registra a primeira e a segunda leva de repatriados. Então aqui pega o livro de Esdras, né? Debaixo do rei Ciro. Tem dois, né? Tá certo. O Ciro, que foi quem deu a ordem, depois veio o Dario, depois veio o Artaxerxes. Falando do livro de Neemias, então, personagens principais. Personagens de Neemias. Não, Neemias ou Esdras? Esdras, né? Primeiro Esdras. Xerxes. Esdras. Tem o Zorobabel, que era o líder que conduziu o povo de volta. Jesua, que era o sumo sacerdote. Depois tinha Ageu, que era profeta. Nós vamos ler o livro dele lá para frente. Eu preguei sobre isso aí domingo, né? Junto com Ageu estava o Zacarias, também era profeta. Neto do Ido. Mas sem dor, né? Um neto do Ido. E o livro de Esdras também fala de... Não, dele mesmo, do próprio Esdras. Que conduziu o segundo grupo de exilados de volta a Jerusalém. Então aqui é o contexto histórico que vocês devem ter. Então, esse é o nome hebraico e o nome grego e o nome assírio, né? Xerxes, o Artaxerxes, era como eles falavam, mais para o grego. Esse é o rei que foi o rei de Esther, a história de Esther, rei Assuero, para os judeus. Conhece a história de Esther, né? Então, nós vamos ver que isso aí é nessa época aqui. Alguém me perguntou até do filme que tem aí, do Xerxes, né? Os 300 de Esparta, não, Xerxes, 300, é esse rei aí. Então eles, Xerxes foi o rei que tentou dominar os gregos e não conseguiu, foi o auge do Império Persa, ele juntou a multidão, foi lá na Grécia, perdeu. Bom, Esdras significa ajuda ou auxílio, em hebraico, né? Que eu falo mais desse livro aqui, neste tempo que temos. Conteúdo dele. Bom, ele começa então no capítulo 1, falando do retorno segundo a ordem de Ciro. O Jesus é o sumo sacerdote. Jesus, lembre-se que hebraico as vogais não são escritas, né? Então Jesus e Josué são nomes muito semelhantes. Pode ser o mesmo nome. Aí eles voltam. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Eu falei aqui. Deixa eu abrir no Esdras. Eles voltam e começam a reconstrução do templo. Aí tem aquilo que eu também. Bom, isso eu peguei acho que no domingo, não foi aqui, né? Tem aqui a lista dos que voltaram. Aí eles no capítulo 3 de Esdras começam a levantar o altar. Celebram a festa e fazem os fundamentos do alicerce do templo. E Os jovens celebram com alegria por ver aquele fundamento, e os velhos choram de tristeza por lembrarem de como era maior o templo antigo. Então, misturam as vozes de choro, de alegria e tristeza. Foi uma das coisas que eu falei no domingo aqui sobre isso. Aí, os samaritanos, que é aquele povo de Israel que tinha ficado ali misturado, vêm se juntar a eles e falam que eles querem trabalhar junto. E o Zorobabel não deixa. Aí, quando os samaritanos veem que ele não deixa, ele manda e alugam conselheiros para falar com os durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia, falando contra, dizendo que eles não deviam deixar os judeus restaurarem o templo. E a construção para. Quando chegam no Assuero, aliás, no Artaxerxes, que é o próximo aí, ele vai dar uma olhadinha lá nos rolos e vê realmente que aquele povo era enrolado. Aí ele resolve mandar parar. E para. Capítulo 4, versículo 17. O rei enviou esta resposta a Reum, chanceler, e assim sai o escrivão, e aos mais de sua companhia que habitavam em Samaria, como também aos restos que estavam além do rio. Paz! E em tal tempo, a carta que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nelas tem feito rebelião e sedição. Então, eles estão lendo histórias do Ezequias, do Joaquim, de todos aqueles reis, Zedequias, que brigaram contra os reis babilônicos, estando debaixo do governo deles. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se espalharam direitos, tributos e rendas. Ali está falando já da época de Davi e Salomão, que governaram aquela região inteira. O reino de Salomão chegou até o Eufrates. Então ele encostou a borda do império de judeu, onde era a Babilônia. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometer erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e se ensaiou o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então, cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então você vê aqui, esse é um outro Dario que vem depois, né? Não esse aqui, vem depois, que é a história quando Ageu e Zacarias começaram a profetizar e falar: vocês têm que construir o templo, têm que construir o templo, têm que construir o templo. E se quiser mais informações, compre a fita de domingo. Então, com o segundo rei Dario, bom, os adversários se queixam outra vez ao rei, mas a obra continua com o mesmo vigor. Dario primeiro, depois de mencionar o decreto original de Ciro, ordena a continuação da obra sem interferência, e até manda que os opositores forneçam materiais para facilitar a construção. Com o encorajamento contínuo da parte dos profetas do Senhor, os construtores completam o templo em menos de 5 anos. Isso se dá no mês de Adar, no sexto ano de Dario. A inteira construção levou 20 anos. Capítulos 6, 14 e 15. Então o rei Dario chegou lá e mandou construir, não atrapalhar e inclusive ajudar. Acaba-se o templo e é consagrado. Aí vem o Artaxerxes. Estamos aqui, né? Aí vem o Artaxerxes. O Artaxerxes envia o Esdras a Jerusalém. Essa que eu falei que é a segunda leva. Então o Esdras escreveu esse livro começando a contar a história de Zorobabel, que veio com Ciro, e terminando com ele quando ele vai. Capítulo 7. Passaram essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras, e mais essa quantidade de filhos aqui da linhagem dele, mostrando que o Esdras vai até Arão, ele era da tribo de Levi. Subiu da Babilônia. Ele era escriba, hábil na lei de Moisés. E subiu a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netimeus, no ano sétimo do rei Artaxerxes. No mês quinto veio a Jerusalém e era o sétimo ano desse rei. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras do mandamento do Senhor. Diga. Dele. Então, isso que eu ia falar, essas coisas. O livro de Esther tem uma complicação com algumas pessoas. Pessoas que foram não cristãos, né? Mas eles ficam pensando se esse livro realmente aconteceu, se era uma lenda, e como é que é essa história, como é que se junta as duas coisas, né? A gente não tem essa noção porque o livro de Esther não fala o nome de Deus explicitamente de uma vez. Mas conta a história do Mardoqueu, que esse sim era o cara que seguia a lei ali. E conta a história dos eunucos, onde provavelmente vinha essa questão aqui do Esdras, que era um eunuco. Então, com certeza, olhando assim na cronologia, as coisas estão se misturando. Então tem uma integração, uma interação aí que a gente não conhece muito bem, né? São Xerxes e Artaxerxes. Assuero e Xerxes. Ah, você está falando aqui do... Tá certo, tem razão você. Ele vem depois, né? Xerxes é Assuero. Xerxes é Assuero. É. Mas eles tinham essa superposição, né? Então você, quando você olha as datas aqui, você vê, você fala, bom, quer dizer que um conheceu o outro. Esdras conheceu Neemias, passaram perto aqui, ó. Um fala do outro aí, né? Você vê que Neemias veio depois, mas eles se encontraram. E o que estava acontecendo lá naquela época, durante o cativeiro aqui? Eles se encontraram? Provavelmente se encontraram. O Daniel, o Ezequiel, até mesmo mais profetas menores. Então a gente não tem muito claro essa... Por isso que é bom colocar a linha ali. Que nesse período de tempo curto aqui aconteceu tudo isso. Né? Mas tem razão, estou falando de Xerxes e não de Artaxerxes. O Artaxerxes manda Esdras. Com mais força, mais dinheiro, mais tudo. E aí, quando o Esdras chega lá, ele vê que o povo, no pouco tempo que tinha passado, você tem aqui, ó, quase 100 anos, é, 70 anos mais, tinha já se corrompido com as pessoas da terra. Então, quando ele volta lá e vê aquilo, e ele que conhecia bem a lei, ele dá um choque anafilático no povo. Porque os israelitas estão casando-se com as mulheres etéias. Então aquilo que o Zorobabel tinha falado não lá no começo, estava acontecendo, estava se misturando. E aí o livro termina, é um negócio forte para a gente aqui, porque pensando, poxa, mas Que culpa tinham eles ali, né? Eu já falei isso também aqui, eu não sei onde que eu falei. Esta força de separar o povo de Israel para que eles não se misturassem, ele tem a ver com o fato figurativo de que se você não tiver o Espírito dentro de você, se as leis estiverem nas tábuas de pedra e não nas tábuas de carne, é uma questão de contágio. Então você coloca junto, mistura. Então, hoje isso é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque no Novo Testamento, Jesus manda misturar. Jesus vai lá e prega para a mulher samaritana. Os caras estavam, os discípulos estavam horrorizados. Como é que você fala com um samaritano? Ele não só fala com um samaritano, ele coloca para o judeu fariseu, no exemplo da parábola do bom samaritano, perguntando, ó, passou aqui um sacerdote, passou aqui um levita, passou aqui um samaritano, cada um fez assim, assim, assado. Quem que é o próximo? Então ele está perguntando para o judeu, que tinha feito a pergunta de quem é meu próximo, para se esquivar da questão de qual era o cumprimento da lei. Amar o teu próximo. Então o fariseu foi lá tentar pegar Jesus na curva, Jesus respondeu com a lei, aí ele saiu pela esquerda e falou, bom, quem é o próximo? Falou, ah, você quer saber quem é o seu próximo? Vou te contar uma história. Diga você quem é o próximo. Ele tem que falar, samaritano. Aí teve que engolir o samaritano. Por quê? Porque eles tinham razão nesse livro aqui, ó. Se pegar aqui, o que eles fizeram com o samaritano aqui era, não, meu amigo. Ele pegou todas as mulheres que tinham sido casadas com os judeus e mandaram embora. Despediram as mulheres eteias. Ele fez um memorial, fez uma purificação, pediu perdão e coloca aqui a lista de todo mundo que mandou as mulheres embora. Capítulo 10, versículo 16. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro. Apartaram-se o sacerdote Esdras dos homens, cabeça dos pais, segundo a casa dos seus pais, e todos pelos seus nomes. Assentaram-se no primeiro dia do mês para inquirirem nesse negócio. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas. Até o primeiro dia do primeiro mês. Eu não sei bem, porque casar com mulher estranha é um negócio meio comum, né? Todo marido vai começar a falar, casei com uma mulher estranha. Então, isso é comum ao casamento. Mas, terminado esse meu comentário masculino, voltamos aqui. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua. Olha, os filhos de Jesua, que era o sacerdote, tinha vindo. E vai colocando os nomes aqui. E deram-nos as mãos, prometendo que despediriam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. Então isso aqui era pecado, culpado, e eles resolveram o problema se separando. Aí chega Jesus e começa a falar que o samaritano é legal, que a mulher samaritana é a que merecia que ele pregasse o evangelho, que ele, além de samaritana, era prostituta, né? Porque tinha um monte de marido. Aí o único leproso que se cura é o samaritano, aliás, que volta para agradecer. Dos 10 leprosos, um voltou e ele era samaritano. Então Jesus, claramente, aliás, Jesus era da Galiléia, que fica na Samaria, geograficamente onde era a Samaria. Então, como é que fica esse negócio, né? Aqui é tão contra e lá é tão a favor. Essa distinção que ele falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então nós não vamos nos purificar pela separação das pessoas, ou pela ausência de contato com o que é impuro. Então a questão hoje não é uma questão de onde você mora, com quem você casa, o que você veste, como você parece. Mas a questão é quais são as leis que estão escritas dentro do coração. Porque se você realmente não se mistura, aí isso está dentro de você. Não vai se misturar. Agora, tem que ver se está dentro. Porque é muito fácil você se misturar, não, não. Desde agora ninguém me julgue, mas na prática você não tem a lei dentro do coração. Aí mistura. Então aquilo que é um exemplo aqui externo é válido na mesma maneira hoje. Se o seu coração não estiver totalmente com Deus, não adianta exteriormente estar cumprindo toda a lei, fazendo todas as coisas, indo às reuniões, participando dos cultos, realizando as cerimônias. O negócio é de dentro para fora e só o Espírito Santo pode fazer isso. Por isso é necessário que nós sejamos revestidos do Espírito, e só Deus pode julgar se você está ou não está. Então, por isso Jesus falou: muitos dirão, Senhor, Senhor, e eu vou falar, nunca vos conheci. E para o judeu era fácil. Se externamente está errado, está fora, amigo, você não é. Não entra na lista. Então Esdras foi quem trouxe de volta isso para o povo, que estava caindo de novo na mistura. Então o livro aqui termina com ele marcando esse ponto de retorno à lei. Com Esdras nascem os fariseus e o advento das sinagogas. Estudo da palavra, leitura da Torá e adequação do povo à lei de Deus. Bom, aí vem Neemias. Neemias 430, 420 mais ou menos foi escrito o livro. O Neemias, cujo nome significa Deus consola, era o servo do rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. Isso não quer dizer que ele era um garçom, né? Copeiro significa que ele era um homem de confiança, porque ele estava lá garantindo que tudo que chegasse até o rei era saudável. Naquela época, como o pessoal tinha assim uma certa tendência de matar os reis, o rei tinha um fulaninho ali que comia a primeira comida, né? Serve aí o vinho, pode você primeiro, agora é eu. Então, era um homem de confiança dele, que sabia que se passou pelo crivo daquele, é seguro. Se ele comeu e não vai morrer, não quer morrer, eu também não vou morrer. Então tinha uma grande proximidade do rei, não era só um criado da cozinha, né? E o Neemias está lá, Neemias estava lá, mas está com o coração em Israel. Deixa eu ver aqui, vamos ler o Salmo 137, uma expressão interessante aqui. Essa questão com Jerusalém, né? Esse salmo fala assim, olha: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? E aqui vem esse versículo que é para o judeu, aqui virou um mantra: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasai até os seus alicerces. Ah, filho da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Bem romântico. É a canção do perdedor aqui, né? Mas esse Jerusalém, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Então, o judeu está aquele negócio: Jerusalém é a cidade, eu tenho que voltar lá. O Neemias, ele estava nessa questão: estou na Babilônia, mas meu negócio é Jerusalém. Aliás, nem Babilônia estava. Então, ele estava muito bem lá no exílio, estava muito bem na sua profissão, mas quis voltar. Quando ele soube que os que moravam em Jerusalém estavam numa situação lamentável, que a muralha da cidade estava em um entulho, um muro destruído, e que o povo estava fraco, ele ficou mal. Aí ele ficou mal. Que o rei percebeu, né? Deixa eu voltar aqui para o Neemias. Então o Dario tinha já dado um jeito na construção do templo, mas passando o tempo, o Artaxerxes permite o Neemias voltar para reedificar os muros. No ano 20 do rei Artaxerxes, ele perguntou porque ele estava triste. Capítulo 2. Então ele falou e o rei permitiu. Permitiu o que ele pediu, ele já pediu tudo, né? Dinheiro, cartas, segurança. Aí a segurança, aliás, né? Pediu, versículo 2, capítulo 2, versículo 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Azaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu. Esse mas não é no sentido da preposição, né? Mas para mim, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Aí entra aqui o famoso Tobias e Sambalate. Ouvindo Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. De noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao viver do rei. Não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Esse versículo eu acho muito interessante, porque às vezes tem uma cavalgadura em cima, né? Aqui ele está falando da cavalgadura que estava embaixo, né? Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Então ele deu uma volta de noite para olhar a situação da destruição da cidade. E então ele falou com as pessoas e declarou que a mão de Deus é favorável e que eles podiam edificar o templo, o muro. O que ouviram Sambalate, o Tobias e o Gesem Arábio zombaram de nós e desprezaram, dizendo: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então ele respondeu e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aí eles começaram a construir. Então vai aqui contando a construção, até que os inimigos, vendo que o negócio estava crescendo e que estava dando certo, falaram: vão fazer isso? De jeito nenhum. E aí então resolveram atacar, né? Aqui no capítulo 4 fala assim, versículo 8: ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e nos pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então, eles colocaram guarda nos lugares baixos, e as famílias fizeram turnos, Ele fortaleceu o povo para que eles continuassem a edificar, de maneira que com uma mão eles edificavam e com a outra eles tinham as armas. Esse é um texto também famoso, que é o versículo 17, 4, 17 e 18. Assim se trabalhar na obra até metade. Diga. Muito bem. Essa história é mais ou menos conhecida, né? Agora eu queria dar um contexto aqui. Contexto. O Daniel, o livro de Daniel, termina com as visões que ele teve do que aconteceu nos sinais dos tempos. E visões de longo prazo, né? Desde quando ele começa, aliás, com a interpretação daquela visão da estátua que o rei teve, Daniel estava falando sobre o que ia acontecer com o Império Babilônico, o Império Medo, Persa, depois Alexandre o Grande, depois Romano, que eram os pés de barro, misturado com ferro. E que ia surgir uma montanha, nós vamos ler isso lá quando chegarmos em Daniel, né? Que é o cristianismo. O seu reino não terá fim. Uma montanha cortada sem mão. No final, aquelas visões são famosas, as 70 semanas de Daniel. Já ouviu falar dessa expressão? Que é um estudo apocalíptico, né? Das 70 semanas de Daniel. São 69 semanas que ele fala lá. E mais uma. Esta uma semana que é considerada a semana do... dividido em três dias e meio, como da grande tribulação, né? As 69 semanas cabem aqui também. Por quê? Porque 455 a.C. foi a viagem de Neemias para Jerusalém, para reconstruir a cidade. E tem aqui evidências históricas, né, fora da Bíblia, tanto de fonte grega, persa, como de babilônica, que aponta para o ano 475, para o ano quando Artaxerxes começou a reinar. 475. Isso faz com que o vigésimo ano do seu reinado, que ele fala aqui no ano 20, né, seja 455. Que é o Neemias 2, 1 a 8. Aí, né? Então, no ano 455, que está no Neemias 2 lá, que estava triste, aconteceu. Aqui fala no Neemias 2, 1 a 8, na primavera daquele ano, no mês judaico de Nissan, que Neemias recebeu do rei a permissão para restaurar Jerusalém. A profecia de Daniel declarava que se passariam 69 semanas de anos, ou 483 anos desde a saída da palavra para se restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o líder. 483 anos desde que saísse a palavra para restaurar e reconstruir Jerusalém até o advento do Messias, há 69 semanas. Então você vê aqui. Quer ler lá o Daniel? Daniel 9. Aqui estão as 70 semanas. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o Daniel escreveu isso ali atrás. Aí vem aqui, depois de 70 anos, cento e tantos anos, aparece aqui o Neemias. Você pega o 69 vezes 7, 483, que é exatamente o tempo que separa a ordem do rei para que Neemias vá do nascimento de Jesus. Então, 69 semanas. Quer dizer, você pega, tem que mostrar isso para o judeu, né? Falar isso daqui. Vamos ver quando vai nascer o Messias. Olha aqui o que está escrito no livro de Daniel. 69 semanas estão determinadas para acabar com a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar visão e profecia e ungir o Santo dos Santos. Isso aqui é Jesus. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, 7 semanas e 72 semanas. Então aqui tem a cronologia do que estava acontecendo com Neemias. Então a gente vê que aquilo que ele estava sentindo quando ele recebeu a notícia e começou a ficar triste e começou a não comer mais, e o rei perguntou: o que está acontecendo? Aí ele falou: a minha terra está lá desolada. E o rei falou: pode então ir? Aquilo tudo que ele estava pensando, que era ele pensando, era cumprimento da profecia que estava amarrando 500 anos para frente o que ia acontecer com a vinda de Jesus. Então a nossa vida, aparentemente, tem a ver com a gente. Agora imagina se o Neemias estivesse lá pensando assim: que bênção que eu não estou em Jerusalém, porque lá o negócio está horrível, mas aqui está ótimo. Eu estou aqui como copeiro do rei, eu estou aqui feliz, e a última coisa que eu quero é voltar para lá. Então o coração dele, de pensar na Jerusalém, que a minha mão direita se esqueça da sua destreza, se eu me esquecer de ti. Aí quando ele tem esse coração, Deus está usando a vida dele. Então até que ponto você e eu, né, estamos aqui nos dando bem aqui e achando que está ótimo, e quando fazemos isso não podemos ser usados por Deus para aquilo que vai acontecer da nossa vida para frente aí. O que será que impede a vinda do Messias novamente? Porque o Messias virá quando o Evangelho for pregado em toda a terra. Muito bem, e será que nós temos algum papel na pregação desse Evangelho? Será que nós somos levantados para ir falar com alguém que mora em algum lugar onde nunca entrou, onde está faltando? Será que nós estamos na linhagem de voltar lá para Jerusalém, ou ir lá para o Iraque, ou ir lá para a Ásia, para tocar alguma coisa e falar: bom, faço parte dessa profecia? Só vamos descobrir depois, quando alguém for lá, né? Olha, estava escrito que ia se levantar e ia acontecer. Então nós fazemos parte da história bíblica. Por isso é interessante lá no MASP olhar. Nós fazemos parte da história. Não estamos vendo um museu. Nós estamos fazendo parte daquela história. Então quando aparece lá o Jeú, é porque uma profecia foi dada sobre ele. E quando aparece o Ciro, uma profecia foi dada sobre ele. E quando aparece Neemias, outra profecia dada sobre ele. E quando nós aparecemos, há uma profecia dada sobre nós. Então nós temos que ter senso histórico espiritual. Mais do que temos casa, comida e conforto, e que Deus nos abençoe, nós estamos cumprindo um propósito sobrenatural. Porque senão não justifica. Para viver, comer e morrer, a vida, então é melhor ser babilônico. Então esse sentido aqui de eternidade é que nós temos que ter quando nós lemos essas histórias e como elas se interagem. Bom, isso aqui é o que eu queria falar, assim, acho que mais importante para hoje aqui. Mas continuando a falar sobre Neemias, Ele foi, o muro foi lá reconstruído, o trabalho começa, né, no terceiro dia do mês, do quinto mês. Aí vem essas duas que eu acabei de ler aqui, o Tobias Sambalat dizendo, vão acabar num só dia, é isso? Vamos deixar isso passar? De jeito nenhum. Aí o Neemias organiza o trabalho, confia nas pessoas, exorta para lembrar que Deus é grande, divide em turnos pelas famílias, fazem guarda e vão lá. Aí vem os problemas entre os próprios judeus. Os pobres reclamando dos ricos. Então, eu fechei aqui, né? Deixa eu abrir de novo. Capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas, somos muito, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Também havia quem dizia, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei, sobre nossas terras e nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois, pelejei com os nobres, com os magistrados e disse-lhes, usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Agora abre aí em Êxodo 22. Êxodo 22. Vinte e cinco diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporás usura. Este é um assunto judaico. Usura é juro. E esse assunto rendeu muito na história. Porque na lei está escrito isso. Agora, a Igreja Católica, no cristianismo, refere também isso, contra a usura. E aí surgiu uma situação estranha, porque dinheiro é vital para o desenvolvimento da sociedade. Dinheiro é um valor de referência. Ou seja, o dinheiro dá preço às coisas. Você consegue com o dinheiro comparar bens diferentes, porque ele é um padrão. Então, pelo padrão, você sabe quanto uma coisa vale em relação à outra. Então, ele dá valor relativo às coisas. Fundamental na sociedade isso, senão vira escambo, né? Aí você começa a desintermediar a economia. Mas dinheiro também é reserva de valor. Então, ele tem um valor de per si. Naquela época, esse valor era o que ele era como moeda, ou seja, o ouro que estava ali naquela moeda era o valor que aquele dinheiro tinha. Então, o próprio numerário tinha valor. Hoje, você pega uma nota, ela diz que vale tantos reais. E quem diz isso é o... Quem que diz isso, sabe? Quem diz isso... Quem diz isso é o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. É a assinatura dele. Então é uma pessoa que está dizendo. E ele que assina. E toda nota está assinada. Porque a nota tem esse nome, nota, porque é uma carta, uma note. Então ali está... E antigamente nossa nota via isso, né? Pague-se ao valor ao portador desta... a quantia de tantos contos de réis ou cruzeiros, lá, 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 assinado fulano. Então por que tem aquela nota? Porque o equivalente daquele valor está guardado aqui no cofre do governo, dizendo: esta nota representa este dinheiro que está aqui guardado, e quem tem esse papel tem acesso àquele lá. Então é aí que é a lógica do papel moeda. E até 70, toda a riqueza circulante em papel moeda tinha que ter equivalente em lastro no governo, que era o lastro ouro, Fort Knox, né? Então todo ouro americano está lá guardado, tal. Por quê? Porque o meio circulante equivale àquilo que está lá. Não quero dar aula de economia aqui, apesar de se achar essa matéria muito boa. Então, aí perdeu o lastro ouro, agora fica um valor que é o dólar. Então a moeda de referência da economia hoje é o dólar. Então o Brasil, quando vai importar e quando vai exportar, ele não pode pagar em reais, porque as pessoas não aceitam moeda forte real, aceitam dólar. Então, o que o Brasil tem que fazer? Tem que pegar o que ele tem e comprar dólares. Só que nós não podemos produzir dólares. Então nós só podemos pagar em dólar se nós recebermos em dólar. Parece óbvio isso? Já que você não constrói dólar. Então, internamente, o governo pode produzir papel moeda. Então ele vai falar: vou construir uma estrada. Ele constrói a estrada, contrata a empresa. Como ele paga lá a construtora? Com reais. E onde arranja os reais? Ele tem a máquina. Então ele faz, produz reais e fala: está aqui. Mas na hora em que ele produz sem ter lastro, o que acontece com aquela moeda? Ela desvaloriza. As pessoas não querem aquilo porque não acreditam no valor daquilo. Então, se você expandir a base monetária além da riqueza, você gera inflação, que é a desvalorização do valor da moeda. Então, saí bastante agora do nosso esquema aqui, mas já está entendendo como funciona a inflação. Na hora de fazer isso com um empreiteiro estrangeiro, ele não pode dar o real, porque o indivíduo não quer. Ele quer uma moeda forte. Aí o que você tem que fazer? Você tem que comprar. E para comprar, você precisa ter algo que o cara queira. Então a importação e a exportação. Se o balanço comercial não estiver positivo, você não consegue trazer dólar. Ou então, atrair capital para investir aqui. Entra dólar na economia. Hoje o Brasil tem muito mais dólar entrando que saindo, razão pela qual o dólar está caindo. Quando a gente fala o dólar está caindo, na verdade quem está caindo é o real, né? O real está se apreciando e com menos reais você compra mais dólar. Também acontece, mas aí tem dois fatores conjugados, né? O euro também está caindo. Só que caindo porque tem uma equivalência para dólar do euro. A gente pensa em euro e dólar. Então, agora, e no governo americano? O governo americano pode fazer o que nós não podemos fazer. Ele pode simplesmente produzir dólares. Ele gira a maquininha e entrega dólar. E esse dólar inunda o mundo inteiro. Então hoje é um problema, porque o padrão ouro acabou. Agora é o padrão dólar. Então você tem que confiar naquilo que é a parcimônia americana de só produzir dólar na medida do necessário. E hoje esse realmente saiu muito do assunto. Mas se todo dólar, papel moeda que está no mundo for para os Estados Unidos, acabou lá um problema seríssimo, é inundar a economia. Porque todo mundo tem dólar. Vocês devem ter algum dólar guardado aí, no mínimo por curiosidade. No máximo, por burrice, porque não é bom guardar dólar como aplicação, papel moeda, né? Mas quanta gente não tem dólar guardado no cofre? Se todo esse dólar voltar para os Estados Unidos e virar consumo, inflação. São bilhões e bilhões, quase um trilhão de dólar fora dos Estados Unidos. Então, assim, tentar voltar aqui para para a usura. Contra a lei, que lei? Judaica? Então, agora aí, agora que é conceito, Porque eu estou falando, o dinheiro tem reserva de valor. Então, se você pede dinheiro para prestar para o seu amigo e paga daqui a um ano, é injusto. Porque aquele valor relativo do dinheiro mudou. Mudou por duas coisas. Mudou pela inflação, que é a desvalorização da moeda. Então, o valor nominal não pode ser o mesmo. E mudou pelo ganho de capital que aquele dinheiro traz. Esse ganho de capital, ele tem um pedaço que é legítimo e tem um pedaço que é usura. Então, se vai num agiota, o que ele faz? Ele cobra um juro extorsivo, porque você não tem condições de pagar, ninguém te dá crédito, então ele cobra. Um juro extorsivo. Quanto é um juro extorsivo? Ah, 3% ao mês. Bom, é o que um banco cobra também. Então, o banco é um agiota. Aliás, hoje o banco é o maior dos agiotas. Ele está acabando com a profissão, porque o agiota, hoje tem muita gente que cobra menos que o banco. Então isso está errado. Isso, na minha opinião, é pecado. Diminuiu. É, por quê? Os bancos vão abrir um pouquinho. Você vai pagar dinheiro, eu ganho eu aqui com esse negócio. Deixa que eu te dou aqui. Te dou um cheque especial. 10% ao mês e tranquilo. Né? 10% ao mês tem que bater num cara que fala um negócio desse. Hoje não é mais 10, né? De tanta. Hoje é 8,5. Então, meu amigo, por favor, não se endivide. Inclusive, isso é pecado. Não se endivide. Esse negócio de pegar dinheiro do banco, última coisa que você tem que fazer. Deixa só o banco ir para o inferno. Não vai você junto também, não. Agora, a atividade bancária é pecado? Não. Então, os judeus, ao longo da história, como não eram cristãos, eram os que podiam emprestar dinheiro a juro. Então, como a economia precisa de uma lógica econômica, e os reis e as pessoas da Europa, por uma razão religiosa, não podiam emprestar, o que eles faziam? Eles pegaram o judeu e falaram, vocês vão financiar. Então, o judeu virou o usuário, usurário. Então, todo lugar da Idade Média era judeu que mexia com dinheiro. Para o judeu era bom porque ele não tinha terra. Então ele tinha riqueza. Então o judeu tinha lá sua riqueza. E ele emprestava e recebia. Emprestava e recebia. Razão pela qual até hoje os grandes bancos todos têm sempre um judeu no meio lá. Né? Rothschild. Que virou Rothschild para os americanos e ingleses. Judeu. Safra. Né? Amarelo. Safra quer dizer amarelo. Vem de ouro. O nome. Então, aqui eles estão tomando esse negócio, ou seja, não pode ter pobre, não pode ter rico. Aí é o ponto assim, não desequilibra essa equação. Você ganhou, ganhou, o outro perdeu, perdeu. Só que não pode desequilibrar. E tem o seguinte, a cada 50 anos, zero placar. Então, depois de 50 anos, é o jubileu do jubileu. Quem tinha, devolve. A terra é sua, volta para o dono. Zera a história. Isso é para lá de moderno. Não tem nenhum país no mundo hoje que pensa em um negócio desse, né? Que você equilibra a riqueza nacional a partir de certo tempo. Então, agora eu acabei meu tempo mesmo. Né? Quando o governo cobra um imposto de herança, a gente reclama. Porque acha um absurdo. Mas na verdade não é um absurdo. Por que que uma pessoa enriquece muito mais do que a outra, tirando riqueza de muitos para concentrar em um só, e o filho dele herda isso? Em termos de sociedade, nós estamos concentrando riqueza e criando pobreza. Então, de alguma maneira, o Estado tem que reequilibrar e devolver, taxando o rico e financiando o pobre. Só que o pobre não pode virar um assistente social, porque aí ele não produz nada. E o rico não pode virar o usuário, usurário, porque senão ele retém. Então aí, quando o governo americano, no Bush, quis diminuir o imposto de herança, que os republicanos são os que defendem os ricos lá, né? O Bill Gates e o Warren Buffett, que são os mais ricos, reclamaram. Não, não, o governo tem que aumentar o imposto, não diminuir. Porque o meu filho não vai herdar isso aqui. Ele está bem de vida, mas eu tenho que devolver para a nação. Então, o que os grandes ricos fazem hoje? Filantropia. Ele pega o dinheiro dele e investe para o pobre, não dando assistencialmente. Fez a fundação Bill Gates. Então o cara lá com 50 e poucos anos falou: agora chega, o que eu vou fazer o resto da vida é investir na sociedade. Tanto por uma questão de que não preciso comprar uma casa nova, né? Nem preciso comprar um novo computador. Não preciso comprar. Então o negócio agora é investir. Se eles fazem isso, nós como cristãos aqui, essas pedras vão falar. Bom, irmãos, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa do nosso amigo. Eu não falei isso, né? O Neemias, ele voltou para Babilônia um tempinho. Quando a muralha ficou pronta, né? No capítulo 12, a muralha fica pronta. Eu vou pular um monte de coisa aqui, deixa eu ver. Ele instrui o povo no capítulo 7. Isso aqui é um sermão todo aqui, não vou falar agora não. Dedicação da recém-construída muralha. Muita alegria, muita festa. Capítulo 12 e 13, né? Aí vem a purificação da impureza. Depois de passar um tempo na Babilônia, o Neemias retorna a Jerusalém e descobre que, de novo, os judeus estavam se misturando. Aí ele chama o sacerdote Eliasabe. Desculpa, acho que eu tenho que falar isso aqui, viu? Esqueci esse negócio aqui. O Eliasabe, que era o sacerdote, ele se aliou ao Tobias, que era aquele lá com Sambalate, era inimigo. A tal ponto que ele fez um puxadinho no templo, uma casinha lá, pro Tobias. Um patiozinho. O Tobias está morando no templo. Aí o que Neemias faz? Pega toda a mobília do Tobias, manda jogar fora e purifica todo o refeitório que está lá. E aí ele dá uma dura em todo mundo, né? Acaba com a falta de guarda do sábado. Isso que eu queria ler aqui, o último, vai, Neemias 13. Esdras, Neemias, Esther. Ele remove os abusos. Ele fala das ofertas que ele tinha feito, que desagradou. Lançou todos os móveis fora da câmara. Aí no versículo 15: naqueles dias vinha em Judá os que pisavam lagares ao sábado, traziam feixes, carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro, traziam peixe e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Aí estavam profanando o sábado. O que ele fez? Mandou fechar a porta da cidade. 19. Se depois que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fecharam e mandei que não as abrissem até passado o sábado. E pus as portas a alguns de seus meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e vendedores de toda a mercadoria passaram a noite toda fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei contra eles e disse: por que passar a noite de fronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar a mão sobre vós. Daquele tempo em diante, não vieram no sábado. Quando eu passo na cidade e vejo aqueles carinha vendendo coisa lá, os... como é que é? Camelô? Camelô? Fico pensando isso aqui, mano. Nem mesmo usando essa situação aqui. Ele construiu o muro, aí ele fechou a porta. Agora você não entra lá para negociar aqui. Aí os caras ficam do lado de fora. Não, nós vamos negociar aqui do lado de fora. Vou jogar óleo em cima de vocês aqui, esse cara aí. Então, bateu ali para acabar com o comércio no sábado. E ele diz: Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Ele vê de novo os casamentos mistos e bate contra isso. Até o filho do Eliasabe tinha se misturado. Era genro de Sambalate. Então isso aqui é uma coisa que eu posso falar, mas hoje não. E ele termina o livro dizendo assim: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos, designei os cargos sacerdotes dos levitas, cada um na sua obra, como também para as ofertas da lenha, em tempos determinados para as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Neemias. Depois eu vou falar sobre isso aqui, que é como que nós nos misturamos com os da terra, né? Você vê que o Sambalat e o Tobias tinham força aqui. Se infiltraram até na casa do sacerdote. Nós estamos aqui para impedir isso, viu? Então essas leituras todas servem para que a gente põe as barbas de molho aqui. Deus nos deu uma condição de sermos diferentes. Se a nossa diferença vier porque nós somos obrigados pela nossa geografia, pela nossa cultura, pela força da lei, porque o papai não deixa a sermos diferentes do mundo, então, com o tempo, isso vai passar. Agora, se a tábua da carne estiver escrita, aí você pode estar no meio de uma prostituição, não vai se prostituir. Está no meio da maior corrupção, não vai se corromper. Está no meio da maior imundícia e vai continuar santo. E é só o Espírito Santo que pode fazer isso. E esse é o nosso chamado. Então não dá para ser igual. Quando você olhar o mundo aí fora, o padrão só cai. E vai continuar caindo. Dentro da igreja, não pode ser assim. Ok? Bem, senhoras e senhores, sábado que vem, temos Esther, que é bem simplesinho para falar, porque a história é muito conhecida, né? E aí tem Jó e Salmos. Continuem firmes na vida toda. Nós estamos aqui em Jó, né? Pela nossa leitura. É. 42. Chegamos ao Jó 42. Como diria nosso amigo brasileiro em Nova York, Caplécio, até sábado que vem. Eu vou para casa levar para o André e tomar banho, porque não tomei banho hoje ainda. Acabou a água. Não, água não, acabou a luz. Aí não tem água quente, né? Eu não sou que nem Elisa, toma banho frio. Quem quiser olhar o livro aqui, tá aqui, ó. Tesouros da Terra Santa. Advogada.
Esse é outro museu. É o Museu da Bíblia. Na pirâmide, na Pinacoteca, né?
Em São Paulo, Pedro.
Quanto tá a
exposição? É grátis?
Não, é 15 reais.
É?
Na terça-feira é grátis, mas na terça-feira
é grátis. No máximo? No máximo.
É, eu não paguei nada. Hoje eu senti.